Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora 7 horas e 35 minutos, 4 graus de temperatura. Nós já havíamos antecipado muitos assuntos a serem abordados agora na área da saúde. Estamos vivendo um momento diferenciado que talvez muitas pessoas ainda não se deram por conta da gravidade, do número de pessoas contaminadas que estão precisando de atendimento e alguns casos graves. Secretário da Saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, neste dia de aniversário da tua Rádio Cacique, comemoramos 73 anos, diferente, né? Sem muitas comemorações e sim com o aumento da responsabilidade de levar esse tipo de informação e tentar, junto com a Secretaria da Saúde, conscientizar a população desse momento complicado. Secretário, bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia, Miro. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Parabenizar a Rádio Cacique pelo aniversário, né? E como é bom a gente fazer parte dessa história.
O secretário também é daqueles que se criou ouvindo a rádio?
Me criei ouvindo a rádio, lembro desde algumas músicas, ainda quando o Miro toca algumas músicas, eu lembro do meu pai, meu falecido pai, que de manhã, no sábado de manhã principalmente, ele escutava algumas músicas, né? Esquentando a água para o mate, né? E a gente se preparando geralmente para jogar bola no sábado, né? Então, a gente relembra muitas histórias. E quando a gente foi embora de Lagoa Vermelha também, saudade que a gente tinha da Rádio Cacique, que a gente foi embora numa época que não tinha internet, ou a internet era bastante precária. Então, você só conseguia sintonizar onde pegava mesmo, né? E como Exato. A gente morava longe, não pegava a Rádio Cacique. Então, eu brincava assim, né? A gente, teve saudade de ouvir a Cacique, né? Então, você chegava em casa e isso, quando você ouvia a rádio, você se dava por conta de que estava em casa mesmo.
E hoje, secretário, a gente às vezes até brinca contigo e você também participa dessa brincadeira, que está quase como um funcionário aqui dentro, secretário.
É verdade, né? É verdade. E sempre muito bem recebido aqui. Assim, eu não canso de elogiar a postura da tua rádio aí, principalmente durante essa pandemia aí, que teve sempre uma postura assim, muito, digamos assim, elegante, auxiliando nas tomadas de decisão, auxiliando a desmistificar algumas coisas, dando espaço para que as pessoas possam levar informação para as pessoas, porque não adianta, o rádio ele é o que entra na casa das pessoas, né? Então a possibilidade de você vir até os microfones da Cacique e se comunicar com a população é o que nos deixa um pouco mais tranquilo, porque sabemos que elas vão estar bem informadas, né? Então, a gente não cansa de elogiar a postura da tua rádio durante a pandemia, que nos auxiliou, principalmente no momento inicial ali, onde eram muitas fake news, e nós tínhamos que contar tão somente com o auxílio da mídia para poder parar com essas questões, principalmente no que tangia a fake news e a politização da pandemia. Né? Então, eu acredito que a gente conseguiu vencer essa etapa graças ao apoio dado pelas rádios.
Que bom, vão continuar contando com a gente. Estamos aí de novo falando do momento tão difícil que nós estamos. De novo é o mais difícil do que passamos aí, início do ano, secretário?
É o momento mais difícil até agora da pandemia. É impressionante, a gente imagina, né, quando nada mais pode piorar e a situação ainda acaba piorando. Né, nossos hospitais, eu digo hospitais porque eu falo em toda a região, né? Nossos hospitais estão super lotados. Veja bem que eu não estou falando a palavra lotado, estou falando super lotados. Eles estão acima da capacidade de absorção. E aí eu não falo do Hospital São Paulo somente, eu falo dos hospitais da região, né? De todos os municípios da região. Nós temos alguns municípios já que estão colocando macas entre os leitos para poder absorver a quantidade de internados.
Fila de ambulância em alguns hospitais.
Filas de ambulância, chega a dar um arrepio na gente quando cada vez que a gente ouve a sirene da ambulância.
É verdade.
Né, tá bastante complicado, muitas transferências, muitos pacientes graves. Né, nós temos aí pelo menos 8 pacientes bastante graves em Lagoa Vermelha, né, entre Lagoa Vermelha e fora de Lagoa Vermelha.
No... Quantos entubados, secretário?
Temos aí eu acho que uns 4 ou 5 entubados. Né, pacientes graves.
De todas as idades.
Todas as idades. Notamos que o perfil de internação dos pacientes diminuiu a idade, né, até por conta da vacina, né, que as pessoas de mais idade já estão vacinadas, mas estão sendo contaminadas em casa, né, Paulo? Uhum. Então é bastante complicado. A situação ela é difícil e mesmo assim a gente vê pessoas que não estão acreditando.
E a partir daí, a pergunta é, o que fazer, secretário? Que medidas?
Olha, Paulo, se eu soubesse a resposta, assim, uma resposta exata, né, eu passaria para o mundo todo e nós teríamos resolvido a pandemia. Uhum. Não há uma resposta exata para isso aí. Não há uma coisa simples a ser feita. Né? Vamos fazer tal coisa e vamos solucionar. Não existe. Né? A situação é usar máscara, lavar as mãos e evitar aglomeração. Lógico que o poder público tem que tomar algumas atitudes mais enérgicas e vai tomar algumas atitudes mais enérgicas.
Que atitudes são essas, secretário?
Ainda nós temos que discutir com a região, porque não adianta nós tomarmos atitudes exclusivamente em Lagoa Vermelha, mas a gente acredita que tenha que fazer algumas restrições, principalmente em questões de horário, de funcionamento, de tudo. Né? A gente sabe que o comércio não é o foco das infecções, né? Já isso comprovado com levantamento. Uhum. O foco das infecções está correndo dentro de casa, mas alguém está levando para dentro de casa. Né? Então, essa contaminação ela se dá nessas reuniõezinhas informais, ou na praça, na hora da cervejinha com os amigos na praça, ou no chimarrão, ou na visita do vizinho, enfim. Então, a gente vai ter que estudar. E aí, mais uma vez, eu friso com a região, porque não adianta nós tomarmos uma atitude exclusivo em Lagoa Vermelha, que daí é secar gelo, né? Então, algumas atitudes serão tomadas, sim, principalmente na questão de restrição de horários, né? Nós temos que deixar as pessoas trabalhar, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas não estão se infectando no trabalho, e fazer essas atitudes. Outras atitudes que nós devemos fortalecer, por incrível que pareça, Paulo, tá? Mas por incrível que pareça mesmo, nós teremos que intensificar a fiscalização dos contaminados. Isso pode até parecer um absurdo para as pessoas que estão nos ouvindo, né? De você ter que intensificar a fiscalização das pessoas que estão contaminadas.
Chegar
pessoas...
ao ponto de bater na porta das casas?
Exatamente. Então, nós faremos da seguinte maneira, até para que as pessoas fiquem atentas, né? E não, depois não digam que foram surpreendidas. Como nós temos um número muito grande de ativos, né, não tem como nós fiscalizar todas as pessoas todos os dias, nós faremos um sorteio aleatório, é um programa de computador que vai fazer esse sorteio aleatório, de 5 pessoas por dia, 5 contaminados por dia que deveriam estar em isolamento. Essas 5 pessoas receberão a visita em horário distinto da fiscalização da Prefeitura Municipal, na Vigilância Sanitária, juntamente com a Brigada Militar. E aí, então, eu peço às pessoas que realmente estão cumprindo o isolamento, essas pessoas que compreendem, que nos desculpem. Não é a nossa intenção causar constrangimento a ninguém, mas, infelizmente, é uma necessidade que se impõe. Né? Então, a você que está, porventura, contaminado, está fazendo seu isolamento de modo correto, se de repente receber a visita da Brigada Militar e as coisas, não leve como ofensa. Né? Nos perdoe até pela intromissão, mas é uma atitude extrema e que tem que ser tomada. Então, nós sortearemos 5 pessoas, essas 5 pessoas receberão a visita dessa equipe, Brigada Militar mais Vigilância Sanitária, e não estando em casa, não estando cumprindo o protocolo, pode ocorrer uma multa de mais de R$800. Né? Então é uma multa prevista em lei, a multa será aplicada em torno de R$800, a pessoa não pagando essa multa, ela entra em dívida ativa do município. Então, pedi para que as pessoas que tiverem que fazer o isolamento, que tiverem que fazer a sua quarentena, que assim o façam. Né? Outra atitude que a gente está tomando também, ainda referente à fiscalização, e as pessoas do comércio, principalmente das academias, das farmácias, enfim, as pessoas do nosso município já devem ter notado, nós temos alguns fiscais orientativos do Covid, né? São pessoas identificadas, né, que têm a função exclusivamente de orientar. Uhum. Elas não multam, eles não fazem, eles exclusivamente orientam. Eles orientam as filas, eles orientam a utilização correta da máscara, eles orientam os protocolos. E esses fiscais, então, eles estão entrando nos comércios e vocês vão ver que vão entrar várias vezes. Uhum. Né? Às vezes entra de manhã e de tarde no mesmo comércio, às vezes entra um dia sim, outro dia não. Entra no comércio e verifica os protocolos. Estando tudo de acordo, né, vai ser a pessoa que está fazendo a fiscalização, se identifica num formulário, né, coloca ali, assinala no item estabelecimento cumprindo o protocolo, identifica o responsável e o responsável assina. Não estando cumprindo o protocolo, e aqui eu digo, gente, mas eu estava de máscara, mas a máscara no queixo não é protocolo. A máscara sem cobrir o nariz não é protocolo. Né? Então, essas pessoas estão fazendo esse levantamento, já temos mais de uma dezena de locais aí que foram identificados que não estão cumprindo o protocolo. Né? Alguns até se negaram a assinar, não tem problema nenhum. Né? Não é obrigado a assinar, mas eles foram orientados de que estavam não cumprindo o protocolo, né? E alguns desses locais, como eu falei, nossos fiscais, eles vão várias vezes, né? Teve locais que eles foram três vezes, as três vezes estavam descumprindo o protocolo. Então essas informações já vão para a questão da Secretaria da Fazenda, a questão da fiscalização. E as próximas visitas, então, serão dos fiscais, já então com a questão da autuação, né? Podendo fazer uma multa, levar uma multa aí por descumprimento do protocolo, e a multa aí, então, ela é um pouco mais salgada, podendo chegar a R$ 2.000. Né? Então, você que tem comércio, você que tem estabelecimentos na cidade, aí, cumpra os protocolos.
É muito importante.
Porque para que a gente possa manter o comércio funcionando, para que a gente possa manter as portas abertas, para que a gente possa manter as pessoas trabalhando, nós temos que cumprir o protocolo. O que a gente vê também são pessoas que recebem clientes sem máscara. A responsabilidade é do dono do estabelecimento.
Né? Não então, pode permitir o acesso.
Não pode permitir o acesso. Né? Então essas são algumas alterações que a gente já vai fazer referente à fiscalização. É, então, bastante incisiva agora essa questão da fiscalização e, infelizmente, né, com uma questão apelativa muito mais forte, que é a dor no bolso. Né?
Aqui tem algumas pessoas perguntando, principalmente porque o secretário tocou no assunto, nesse detalhe do final de semana. Ainda não tem nada definido, mas pode ser alterado a rotina do final de semana, secretário?
É provável que seja alterado alguma coisa no decreto. Né? A gente depende ainda dessa reunião com os municípios da região. Existem alguns municípios que são um pouquinho mais resistentes a essa questão. Mas a gente acredita chegar num acordo, né, de fazer essa restrição de horários de algumas situações, principalmente no que tange, onde possa aglomerar pessoas.
A Vacaria tomou a decisão de meio que fechar geral o final de semana. É uma medida que daqui a pouco pode acabar acontecendo aqui, secretário?
Pode. Né? É uma das medidas que foi levantada, né? Uma das medidas que foi aventada. Né? E a gente pode sim levar em consideração essa questão, só que é assim, ó, como nós temos muita proximidade, você vê Vacaria para qualquer lado que você vá, são 70 e poucos quilômetros, ou pelo menos uma hora de viagem, né? Então é um pouco mais difícil.
Aqui é tiro curto,
você fecha em Lagoa Vermelha, as pessoas vão para Ibiraiaras, fecha Ibiraiaras, as pessoas vão para Caseiros, fecha Caseiros, vão para Capão Bonito do Sul, vão para Sananduva, vão para Tapejara, são cidades muito próximas, né?
Exato.
Então tem que se fazer um consenso desses municípios aí, até para que a gente possa fazer com que esse vírus circule o mínimo possível. Uhum. Né? Quanto menos circular esse vírus, melhor para a gente poder fazer a contenção dele.
Sai quando o decreto, secretário?
Está em estudo, provavelmente essa semana já sai alguma coisa nesse sentido.
Até porque se vai causar algum reflexo do final de semana.
Exatamente, então já tá sendo estudado, o prefeito tá mantendo contato com os municípios da região aí para nós fazermos algumas alterações.
Aqui tem dois questionamentos que são os mais feitos aqui. O primeiro, muda alguma coisa na questão das aulas, e o outro na questão principalmente de restaurantes no final de semana e igrejas, secretário.
referente a restaurantes, é que não tem como...
Ainda não está pronto.
Não temos como cogitar nada, né? Então eu prefiro não responder essas perguntas, né? Até porque não há um protocolo, tudo que eu for falar aqui é uma especulação.
Exato.
Né? Então, assim, pedir para as pessoas que fiquem atentas, a partir do momento que sair esse novo decreto, com algum se houver essas restrições, que as pessoas acabem se adequando, né, a essas situações.
É, mas realmente é as preocupações que a gente mais percebe aqui, né?
Nós recebemos, então, Paulo, ontem, na parte da tarde, já uma nova remessa de vacinas, né?
Que quantidade veio, secretário?
Vieram 300 doses da Pfizer, né? Uma vacina que nós não havíamos recebido ainda. É uma vacina que ela tem algumas especificações, ela é um pouquinho mais, digamos assim, chatinha de ser trabalhada, né? Porque ela tem que ser diluída, depois tem que ser aspirada, né, novamente. E ela tem um prazo muito curto de utilização, né? Mesmo estando refrigerado, estando no freezer, nós temos 4 dias para usá-las, né?
Opa!
Então, nós iniciaremos hoje já a imunização. E aqui, então, eu quero fazer um elogio e um agradecimento a toda a equipe que está trabalhando, principalmente nessas questões das imunizações, as unidades, o pessoal da secretaria que tem corrido lá para organizar, a sala de vacinas e tudo mais. Porque para nós evitarmos muitas confusões e muitas brigas e debates em redes sociais e debates de ideias e tudo mais, nós faremos 3 grupos prioritários ao mesmo tempo, Paulo. Veja só que loucura. Né? Nós estaremos vacinando 3 grupos prioritários. Nós seguimos, então, com a vacinação das comorbidades acima de 18 anos. Né? Seguimos o agendamento nas unidades, então, na sala de vacina das comorbidades acima dos 18 anos. Abrimos, então, para gestantes com comorbidades, desde que tenha prescrição médica. Né? Podem utilizar essa vacina da Pfizer. Lembrem que nós temos 4 dias, né, para utilizá-las. Iniciaremos a imunização das pessoas privadas de liberdade, imunizaremos o presídio, né, que seria o próximo grupo prioritário.
E aí já dá polêmica, como é que não vão vacinar
E paralelamente vacinaremos os professores das séries iniciais,
certo,
né, até para que não haja essa polêmica toda, uma ginástica, um esforço tremendo de todas as pessoas que fazem parte da imunização. Então, nós iniciaremos também, paralelo a isso, a imunização dos professores, não só professores, né? Então, nós imunizaremos trabalhadores da educação das séries iniciais, até 5º ano. Né? Então, o que a gente está pedindo? Que as diretoras das escolas que têm até o 5º ano, que mandem a lista das pessoas, dos professores, das pessoas que trabalham até o 5º ano. Essa lista tem que ser assinada pela diretora, enviada para nós. E aí, então, nós dividiremos, até porque, como eu falei, nós estaremos fazendo 3 grupos prioritários ao mesmo tempo. Nós dividiremos as escolas pelas unidades e as unidades irão chamando as escolas. Nós recebemos, até o momento, as listas das escolas. E me desculpe se eu não falar o nome total, o completo da escola, porque eu anotei esse e-mail rapidinho antes de vir para cá.
Vai compreender.
Então, nós recebemos as listas, por enquanto, da Escola Delfina Loureiro, da Clóvis Pestana, Rodrigues Dávila, Mônica Bonotto, Antônio Carlos, Aquarela, Anjinho da Guarda, Trajano Machado, Kennedy, Silveira Neto, Adão Castelano, Bom Jesus, Orozimbo Tondelo, Duquinho, João Evangelista, João Anselmo, João Protásio da Luz, Alda Sebem, Marcílio José Machado, Alegria, São Joaquim, a Escolinha do São Joaquim, Assis Brasil, José Ferreira Bueno, Pequeno Príncipe, Apai, Leia Beatriz, Diógenes da Cunha, Raio de Sol, Professor Saraiva, Conceição Pires, Sol Nascente, Arco-Íris e Ederson Leite. Essas foram as escolas que já enviaram a lista, né, a partir de amanhã já estarão sendo notificadas essas escolas, né, para iniciarmos a imunização, então, dos profissionais da educação
dessas escolas que enviaram a listagem. A gente sabe que tem mais escolas, né?
Fazenda São José não entra ainda,
secretário. Ainda não entra nesse momento aqui. Então...
Mesmo assim vai dar aquela polêmica, mas vão vacinar o pessoal do presídio, não vão vacinar fulano, ciclano e beltrano, secretário?
A gente tem que analisar da seguinte maneira, Paulo. Tá, vamos fazer, agora deixa eu me colocar do lado das pessoas que fizeram esse plano de orientação da vacina, né? Tirando todos os méritos, tirando a questão da meritocracia, né? Merece, não merece, fez, não fez, independente disso aí. Vamos fazer um cálculo bem simples, né? Quantas pessoas reclusas nós temos no presídio aqui da Lagoa Vermelha? Umas 200, né? Digamos que dê um surto dentro do presídio. E dessas, 10% precisam ser internadas. Acabaram os leitos do hospital, né? Então você vê o porquê da importância de você fazer essa questão da imunização lá dentro também. Então a gente, claro que a gente leva pelo lado da meritocracia, né? Mas aí então uma questão de empatia. Porque se faltar leito, vai faltar leito para mim também, né? Se eu precisar, não vai ter. Então, essa é a questão do porquê da imunização dessas pessoas que estão privadas de liberdade. Mas, então, até para que não haja grande polêmica, né? Então, estará sendo vacinado esses três grupos em paralelo aí, contando com o esforço sobrenatural da equipe aí que está vacinando.
Explodimos o horário, secretário, mas eu tenho recebido até ontem um questionamento sobre o pessoal que é hipertenso, secretário, que em alguns casos aqui em Lagoa não está sendo vacinado e outras cidades estão sendo vacinados.
Olha, Paulo, outras cidades, alguns municípios estão descumprindo o plano de vacina. Então, eles vão ter que responder, né? Eu não posso inventar uma situação. Se você pegar o grupo das comorbidades ali, o que eu posso fazer? Eu posso baixar a idade do grupo de comorbidades, mas eu não posso incluir comorbidades no plano, né? E a questão dos hipertensos, embora eu concorde que deveriam estar mais pessoas inclusas, o que diz o Plano Nacional de Vacinação são hipertensos graves. Pessoa que tem hipertensão arterial grave, né? Essas são as pessoas de risco. Então, eu não posso criar uma comorbidade. Eu posso baixar a idade, que é o que nós fizemos, né? Que a idade inicial iria até 40 anos, depois até 30, e nós conseguimos baixar até 18. Né? Então, nós abraçamos um grupo maior de pessoas. E eu quero que as pessoas compreendam que não é uma questão do secretário ou do prefeito ou do vereador. É uma questão de um plano que foi criado por pessoas que estudaram. E se há pessoas que estão fazendo diferente, se há municípios que estão fazendo diferentes, os errados são eles.
Obrigado, secretário. Bom trabalho.
Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, parabéns à tua Rádio Cacique.
Obrigado, secretário Loiro Morona, participando com a gente. Muitas novidades aí. Estaremos, quem pegou a entrevista no decorrer do nosso bate-papo, vamos já, em seguida, postar aqui na programação e principalmente nas nossas plataformas digitais. Voltamos já depois das notícias da hora.
A tua rádio tem 54% da audiência no meio rádio em toda a região. É aqui que o teu público está. É a rádio que o teu público ouve. Invista na tua Rádio Cacique. Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento. Loja Quatro Estações. Prova que o barato ainda existe. Móveis populares.